Vamos pedir ao Sr. Presidente da Assembleia que dê as boas-vindas a todos os presentes, que é o anfitrião desta Casa.
Muito obrigado. Para não ser só boas-vindas e nada mais, eu só queria fazer aqui quatro referências que também fui pensando quando vinha na escada, no, admitindo que pedisse para eu dizer aqui umas palavras, que são muito sintéticas. A primeira é, nos 50 anos da democracia, é muito bom que nós também tínhamos atenção aos rostos concretos que contribuíram para que hoje, passados 50 anos, tínhamos o nosso Estado democrático, desejamos nós, devidamente consolidado. E um dos rostos deste trajeto de 50 anos, com a devida vénia em relação à idade, é precisamente a senhora arquiteta Helena Roseta. E é pelo exemplo de um empenhamento multifacetado, que também é um exemplo para os nossos dias, porque esteve na Assembleia Constituinte, esteve na Assembleia depois da República Normal, teve também militância partidária, quer no Partido Social Democrata, quer no Partido Socialista, envolveu-se também na dimensão profissional da Ordem dos Médicos.
Arquitetos,
peço desculpa, isto é que andamos com o SNS aqui, e sempre com duas características que eu acho que são essenciais, que é precisamente a do empenhamento e da participação com toda a convicção e como uma mulher livre. Eu acho que isto é extraordinariamente importante na afirmação do padrão e naquilo que nós desejamos ver num exercício democrático perfeitamente saudável. E, portanto, estas duas notas estão também hoje espelhadas até no título do livro, que quando eu o vi fiquei logo motivado também para, não para todo o seu conteúdo, que não tenho, como dizia o general Araújo, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, eu não tenho estudos para isso, não tenho estudos para poder ir mais longe, mas habitação e liberdade são, ao fim e ao cabo, também dois referenciais daquilo que é a personalidade da arquiteta Helena Roseta, com uma causa que é uma causa estruturante do Estado de Direito, estruturante no bem-estar da nossa sociedade e que é importantíssimo, que é o direito e o acesso, aliás, constitucional à habitação e a liberdade, que é também um padrão de referência da senhora arquiteta. Estes dois valores que estão aqui consagrados também deviam ser inspiradores para a atualidade, porque na atualidade a habitação continua a ser um problema maior e conjugando isto com aquilo que se espera da liberdade que os cidadãos do nosso país devem ter. E por isso é inspirador, porque os partidos políticos que hoje estão também tão preocupados com a habitação, ou dizem que o estão, e que têm a oportunidade também nas políticas orçamentais de verterem aí aquilo que deve ser consensualizado para o efeito, ora, é que encontram aqui um bom motivo de inspiração para chegarem a consensos nesta matéria, que são determinantes para o nosso bem comum. Eu estou aqui, me digo, conheço a senhora arquiteta, eu creio que desde 1975, não é? Sim, ou 74, estou aqui por uma razão pessoal muito forte, porque tenho grande respeito e admiração por todo o seu percurso político e aquilo que eu pude partilhar em alguns momentos pela forma como fez. Então, estou também institucionalmente, porque acho que o Presidente da Assembleia da República, também como Presidente da Assembleia da República, deve prestar este tributo uma deputada distinta também desta Casa da Democracia, e também por estes valores que eu referi, que acho que são inspiradores, que é estar sempre e sempre nas causas com a convicção, sempre com firmeza, mas sempre também com a ideia de que obter consenso e as soluções obrigam a que muitas vezes esses consensos também obriguem um esforço suplementar e que temos a obrigação, em função de um bem maior, que é encontrar as políticas corretas para podermos resolver os problemas dos portugueses. E, portanto, esta trilogia que eu, neste momento, encerro em mim próprio, queria transmitir de viva voz aqui, e é um enorme gosto pessoal e institucional, tenho a certeza que justifica que eu aqui esteja.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
João, agora vai você. Agora vai falar o editor, o Jorge Ferreira, que andou anos atrás de mim para escrever um livro e eu não fazia livro nenhum, de maneira que agora espero que ele me vá ralhar para eu ter demorado tanto tempo.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco, excelentíssimos senhores e senhoras, senhores deputados, Doutora Ana Paula Bernardo, arquiteto João Afonso, e a minha querida autora, arquiteta Helena Roseta. Um agradecimento especial para todos os presentes, porque o nosso trabalho enquanto editores é para os leitores. Quero fazer um agradecimento ao arquiteto João Afonso, que fará a apresentação do livro e que, creio que o posso dizer, o motivou, incentivando a sua autora e o editor. Lançar este livro há tanto esperado neste espaço, onde muitas das intervenções e muito do pensamento nele contido foram produzidos, é, neste contexto, a melhor homenagem que se poderia fazer à sua autora. Para a editora Caleidoscópio, é uma grande honra associar a si o nome da arquiteta Helena Roseta e o seu tão intenso trabalho produzido ao longo de anos como cidadã, como arquiteta, como parlamentar, em torno deste tema tão importante e atual, a habitação. Que este livro seja mais um instrumento de trabalho, de debate, de chamada de atenção para que a habitação, um dos baluartes da Constituição Portuguesa e de uma democracia consolidada, seja um importante pilar da liberdade. Habitação e liberdade. As editoras são os seus autores. Por isso, obrigado, arquiteta Helena Roseta, por nos ter escolhido para editar esta tão importante obra.
Eu vou pedir à doutora Ana Paula, que é a diretora do apoio ao plenário, que aqui representa, de certa maneira, todos os funcionários desta casa e, em particular, daqueles que fazem o apoio direto aos deputados nos seus vários serviços, porque é fundamental que se saiba que só conseguimos fazer livros como este pelo trabalho que eles fazem. Eles estão a construir a nossa memória histórica todos os dias ao fazerem a redação do diário, ao apoiarem os deputados e ao permitirem que o Parlamento funcione. Eu, portanto, pedi à doutora Ana Paula para estar por causa disso e pedia-vos uma salva de palmas por nela para todos os trabalhadores.
Senhor Presidente, Senhor Arquiteta, Senhor Editor, Senhor Arquiteto, eu tenho que agradecer este convite aos serviços da Assembleia da República. É um convite que muito me honra para o lançamento de uma obra que também é uma homenagem ao Diário da Assembleia da República e a todos o que o fazem. É uma homenagem muito, muito simpática e muito singela, mas muito simpática a todos os serviços da Assembleia da República, nomeadamente aos serviços de redação, que fazem um trabalho fundamental de transcrição fiel das sessões plenárias. Eu conheci a senhora arquiteta como chefe de divisão de apoio ao plenário e foi que trabalhámos juntas em matéria de habitação, concretamente. E tenho muita honra de estar nesta mesa em representação dos serviços, tantas vezes invisíveis, mas que fazem um trabalho fundamental. Também são importantes para o Parlamento, para o funcionamento do Parlamento. E o Diário da Assembleia da República é um manancial de informação que dará, com certeza, construção a muitas outras obras, porque é um elemento fundamental da história do país, da história da democracia e da história desta casa. Eu acho que é realmente muito importante esta homenagem que a senhora arquiteta faz também ao Diário da Assembleia da República e a todos o que o fazem. Muito obrigada.
Agora vamos pedir ao João Afonso, que sabe mais da minha vida do que eu própria, porque é investigador precisamente num tema que não tem nada a ver comigo, que é arquitetura e política, e portanto é especialista nisso, e vou pedir ao João que... Eu pedi-lhe para ele dizer mal, mas eu não sei se ele vai dizer mal. Vamos ver o que é que ele vai dizer.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco, Doutora Ana Paula Bernardo, caro Jorge Ferreira, cara Helena, não vou mais uma vez respeitar esse pedido, dizer mal, fazer alguns comentários, mas dizer mal não vou dizer. Vou tentar não ser presunçoso, não fazer aqui uma leitura crítica, académica ou científica deste livro, e tentar também não ser um spoiler, ou seja, contar-vos o que está no livro, ou não dizer tudo, mas vou tentar dizer, acho que vou falar de mais do que devia, mas tentar não ser spoiler, que é o termo que se usa agora, para quem conta a história antes dela, as pessoas poderem ver o filme. Bom, a Helena, no primeiro registro, que é como ela trata os capítulos, afirma-se presunçosa, petulante e teimosa. Ela está equivocada, ela é simplesmente a arquiteta, que é algo que ela afirma pela primeira vez, sem qualquer medo ou remorso. Ela diz que se é arquiteta. A Helena, há muitos anos atrás, estava descansadinha aqui na Assembleia da República, era deputada, tinha uma vida confortável, descansada, demais, e houve um grupo de arquitetos, do qual está aqui também o Paulo Paes e eu, e nós tínhamos um projeto para a Ordem dos Arquitetos. Queríamos trazer uma dimensão política, uma dimensão de intervenção cívica, de representação cultural. Só nos faltava um elemento que estava, é útil para uma candidatura, que é ter um candidato. Não tínhamos candidato a presidente da ordem, que é o equivalente ao bastonário das outras ordens. E então, um dia, creio que o próprio o Paulo Paes disse, a Helena era a candidata ideal. Eu olhei para ele e pensei, por que é que a Helena vai querer ir para a ordem dos arquitetos? A Helena não tem nada a ver com os arquitetos há não sei quantos anos. Bom, é verdade que nos convenceu a todos, a Leonor, que infelizmente não pode estar aqui presente, também achou bem, e o conjunto, nós éramos um coletivo, bem, mandaram aqui uma comitiva. E lá veio a comitiva, por portas travessas, contactos aqui, conhecemos ali, e a Helena lá nos recebeu num gabinete aqui, pequenino, aliás, para tanta gente a fazer uma reunião ao mesmo tempo, e nós convidámos a Helena. A Helena disse, bom, deixem-me pensar, eu não tenho nada a ver, eu acho que nunca fiz arquitetura, não me lembro, nem sei se, será que ainda pago cotas? Nós olhámos para aquilo e pensámos, bem, isso de facto é um problema, precisa-se resolver. Vamos lá ver. Pronto. E Helena, passado uns dias, disse que aceitava. Aceitava com uma condição, que era poder incluir duas pessoas na direção. Foi uma condição simpática. Um deles um arquiteto a sério. Bom, o arquiteto a sério era o Manuel Vicente, que era a menos institucional das pessoas que existia, para estar como vice-presidente de uma ordem, qualquer que ela fosse. A outra hipótese, antes tinha pensado no Vítor Figueiredo, não sei se teria sido melhor, mas pronto. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a Helena. Bom, na verdade eu já tinha cruzado com a Helena, e vou-vos contar, porque ela disse que eu, para contar algo de pormenores, era um jovem... estive na organização dos Estados Gerais para uma nova maioria e tudo corria bem no último dia dos tais Estados Gerais. Grande sessão no Coliseu dos Recreios. Qual foi o grande momento de nervosismo? A Helena Roseta resolveu montar uma banca para recolher assinaturas para a petição da IVG, da interrupção voluntária da gravidez. Grande nervosismo. Ah, isto. Reuniu-se o secretariado da organização. Mas o que é que vamos fazer? Não podemos dizer que não, mas vai ser um... Bom, claro que ninguém disse que não. Claro que a Helena teve a recolher assinaturas. Que eu acho que foi fantástico. Achava a minha ideia fantástica. Eu fiz parte dos que diziam. Acho isso uma riqueza para esta sessão. Mas o melhor... Fui ver a Helena atravessar os corredores do Coliseu, depois da recolha de assinaturas, com o seu um belo salto alto e uma saia semitransparente, multicolorida, passando por meio de todas as pessoas como não houvesse ninguém. E esta é a imagem que eu trago comigo da Helena e acho que levarei para sempre. Bom, este livro começa termina com uma frase que caracteriza a Helena para toda, desde então, e eu acho que se aplica em absoluto, que é esta do Francisco Sá Carneiro, em 1976, que diz: somos um povo que afirmou claramente a sua vontade de progresso na liberdade. Até agora temos aguardado e muitos já começam a desesperar. Há, no entanto, mensagens concretas que fazem revivar o alento e confiar num futuro de trabalho e de realizações. Uma dessas posições refrescantes e lúcidas, concretas e sem verborreia, é a de Helena Roseta. Assim tem sido a sua atuação profissional, partidária e parlamentar, assim é nos seus textos. Não são apenas técnicos os aspectos que neles se abordam. Quando se trata do urbanismo, do direito à habitação e à nossa liberdade concreta que está em causa, é a organização democrática da nossa sociedade que se procura. 1976, 2024, esta afirmação está absolutamente correta, atual, e lê-se neste livro, que é este, a linha que orienta a Helena até hoje. Partilho com a Helena ser arquiteto, a militância pelos direitos sociais, cívicos e humanos, e uma participação política, que eu diria, muitas vezes heterodoxa. Tendencialmente desalinhada, de certeza à esquerda, mas muito libertária e livre. Portanto, é natural que eu me reconheça na Helena. Não sei o que é que leva a Helena a reconhecer em mim a capacidade de a apresentar, mas sinto-me muito honrado. Vou falar agora do livro. Em outubro, novembro deste ano, sucedi a Helena na coordenação do programa Bairros Saudáveis. Helena disse que estava farta, cansada e queria fazer outras coisas, que tinha que escrever um livro sobre habitação. Em fevereiro, telefonou-me a dizer: João, tenho uma coisa para te entregar, gostava que tu lesses e me dissesses o que é que achavas. E eu disse: o que é, Helena? É o livro. Bom, não partilho esta dimensão com a Helena de todo. Há 16 anos estou a tentar fazer um doutoramento. Bom, este livro não é a biografia que eu gostaria de ler, e que sabe mais que uma vez pedi à Helena, porque ela vai dizendo que se vai afastar, que vai ter uma vida mais calma, obviamente nenhum de nós acredita nisso. Ela diz que já não consegue fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, continua a fazer mais de várias coisas ao mesmo tempo, mas eu nessa altura, cada vez que ela diz isso, porquê é que a Helena não se dedica a fazer uma biografia? Ela diz que não, e este livro não é efetivamente a biografia, mas é bastante biográfico. Por diz a Helena, é um livro de memórias sobre o essencial do que aprendi ao fim de mais de 50 anos a lutar pelas causas da habitação e da liberdade. Este livro é uma sábia e hábil articulação entre memórias, muitas histórias, algumas divertidas, outras menos divertidas, umas sérias, outras sabe-se lá o que podemos classificar. Muita experiência, e é essa partilha de experiência que Helena quer trazer para este livro. Muito conhecimento profundo sobre a matéria que estávamos a falar, quer a habitação, quer a liberdade. Sobre habitação, sobre política, sobre participação e muita informação, muitos dados. Portanto, não se enganem com as 158 páginas, obviamente algumas de introito e de fim, portanto, mas são cerca de 130 páginas de texto, com a facilidade de leitura, porque se lê muito facilmente, lê-se muito, de facto, muito facilmente, com o facto de só ter 3 capítulos, uma entrada e um epílogo, porque eu creio que para aprender tudo o que aqui está é preciso lê-lo várias vezes e com várias predisposições. Eu, pela minha parte, li-o no tal mês de fevereiro, março, li-o quando a Helena me deu esta versão e finalmente li-o para esta apresentação. E diria que o posso ler novamente. E pode ser recomendado a vários públicos. Tem uma parte, é basicamente um manual sobre política de habitação em Portugal. A partir dali faz-se uma disciplina em qualquer faculdade de arquitetura. Pode ser recomendado para quem gosta de política, porque diz muito do que foi a Constituinte e o que é que foi o 25 de abril de 1974. E, por fim, fala muito de habitação e o que é o debate sobre a habitação. A ordem, a Helena perguntou-me se achava bem a ordem dos capítulos, não sei se disse que estava concordava com o que ela dizia, com a ordem que ela sugeria, e eu acho que isto pode ler um capítulo de cada vez, pela ordem que está aqui, pode-se ler ao calhas, mas tenho a certeza que só lendo os três é que se percebe o que é realmente a ideia que a Helena tem sobre habitação e liberdade. A Helena diz que são duas causas, eu acho que a habitação é uma causa e a liberdade é um princípio. É talvez a única discordância que eu tenho, mas percebo que ela diga isso. O que é o primeiro registro? A introdução explica o livro. Eu podia ter lido só a introdução e vocês tinham tido isto em 5 segundos, era muito mais simples, mas não foi isso que me pus a fazer. O primeiro registro diz o que eu sei da habitação. É a transcrição de uma entrevista transmitida a 8 de janeiro deste ano, portanto muito recente, feita pela Sara Nunes ao podcast No País dos Arquitetos. É o capítulo com o maior pendor biográfico, obviamente. A Sara, obviamente, quis saber mais coisas sobre a Helena, quem não, no qual aborda quatro temas segundo a sistematização da própria Helena. É o combate pelo direito à habitação, comentar a atual crise da habitação, o que falta de fazer e o papel dos arquitetos na construção de cidades harmoniosas e sustentáveis. O primeiro, que é o combate pelo direito à habitação, tem a história da ligação de Helena a este tema, como é que ela se liga politicamente e emocionalmente a ele, a 667, a constituinte, a própria constituinte, o debate da constituinte, como se chega à lei de bases da habitação, lei que ela assume, sem, e acho que faz muito bem, que só existe porque ela é teimosa. Eu diria que é porque ela é teimosa e tem uma capacidade que vem da própria arquitetura, que é capacidade de conciliação, de compreensão das vontades dos vários intervenientes, que leva a uma solução comum. Depois, sobre a crise da habitação, obviamente, faz um paralelo entre a situação antes do 25 de Abril e a atualidade. São crises de habitação de natureza distinta. Fala da financiarização da habitação e depois, no artigo seguinte, que é o tema seguinte, que é o falta fazer, fala do que é necessário fazemos, fala do problema mais habitação, mas fala também da importância das comunidades na construção e na resolução dos problemas da habitação, falando do programa Bairros Saudáveis. E, por fim, fala no papel dos arquitetos, ou seja, o que é que, porque isto é uma entrevista para um podcast de arquitetos, para arquitetos, fala na nossa capacidade ou na suposta capacidade dos arquitetos para propor soluções e lutar por direitos fundamentais. Fala também uma coisa importante que é a necessidade de formação em realidade, que os arquitetos muitas vezes lhes escapa. No mundo onde eles vão atuar, dos vários interesses económicos e financeiros com que vão lidar. Fala também de muito ativismo, de muita esperança e de muita perseverança. O segundo registro fala da habitação na Constituinte. E poderíamos pensar, é só a transcrição do debate aqui na Assembleia Constituinte. Não. A introdução é uma lição sobre a política da habitação em Portugal. Os antecedentes ao 25 de Abril, qual foi a legislação existente, quais foram os programas. Fala do 25 de Abril de 74, do PREC, Programa Revolucionário em Curso, do debate, de uma forma muito clara, muito sucinta, muito direta sobre o que é que foi o grande debate entre a democracia representativa e a democracia popular, sendo que ela é uma acérrima defensora dos grupos de base e das comunidades, da capacidade de intervenção das comunidades, mas claramente distingue entre uma coisa e outra. Falo do SAL, da revolução que foi o SAL, Serviço de Apoio ao Ambulatório Local, e as eleições para Constituinte e a sua participação através do PPD. Falo do processo constituinte e, portanto, e finalmente entramos no tema de como chegamos ao artigo 65. Pronto. E os seus 5 grandes debates, que de facto são transcritos, mas sempre com uma introdução e uma explicação do contexto de cada um dos intervenientes, ou dos partidos intervenientes, e muitas vezes da própria pessoa que intervém nesses debates. Depois temos a redação do artigo 65, que eu não vou ler, depois vocês leem. Um registro que é complementado com a relação com o artigo 66, que é o seguinte, o ambiente e qualidade de vida, e os artigos 118 e 264, que são as organizações moradores de base e organizações populares de base e as organizações populares de base territorial. E, para terminar, faz o retrato do que se sucedeu, ou seja, as alterações à Constituição, o seu impacto, ou as alterações que tive no artigo 65, a efetiva ausência de uma política de habitação até à criação de lei de bases da habitação, houve uns programas, houve alguma legislação que levou a algumas iniciativas, obviamente, e ela fala nelas, e, por fim, o caminho até à lei de bases, a plataforma artigo 65, o projeto inicial do PS, de qual foi redator, mas que não é o final, e o making of da lei de bases, ou seja, como ela dirige a negociação entre as outras projetos de lei de base, do PC, do Bloco de Esquerda e o próprio do PS, e como é que se reorganizou o debate com que se chega a uma... E isso é uma lição. Ou seja, qualquer deputado desta casa, aqui chegado, devia ler essa parte, essas duas ou três páginas, porque é só uma pessoa com muita experiência parlamentar consegue sintetizar o que é o processo de definição, de elaboração de uma lei, consensualizando com as diferentes partes para chegar a um resultado. E essa é, de facto, uma das grandes lições da Helena. Ela aceitou ser deputada mais uma vez para concretizar a lei de base à habitação e o fez. Não haverá muitos deputados que venham para aqui com esse desígnio de defender uma lei que é para a defesa dos interesses e dos direitos dos cidadãos portugueses. Pronto, e o que é preciso fazer agora? Já temos uma lei de bases, que a Helena designa como as ferramentas, os instrumentos que temos para chegar a mais habitação, mas que depois cada governo deveria fazer o seu programa, a partir daquelas ferramentas, obviamente, porque cada governo, os ideais, tem os seus princípios, tem os seus objetivos, mas para cumprir a lei de bases devia fazer o seu programa e assegurar a participação das comunidades. Para terminar, o terceiro registro são as tábuas da minha lei. São 10, a imagem dos mandamentos, propositadamente, calculo. 6 mais empíricos, mais ligados à experiência de vida e àquilo que aprendeu com eles, e 4 mais teóricos. No entanto, em todos eles compreendemos uma relação muito direta com a vida da Helena, com a sua experiência e até com os seus sentimentos. Eu não vou ler não vou fazer os 10, acho que sim. A habitação pode fazer a diferença entre a vida e a morte. As cheias de 67, obviamente, estão na base deste princípio, assim como o programa SAL, a relação com a pandemia também aqui surge, o programa Bairros Saudáveis também aqui surge. Lutar pela habitação é lutar pela democracia, fala do 3º Congresso da Oposição Democrática, no qual participou, quer dizer, teve uma intervenção feita pelo Luís Jorge Bruno Soares, porque a Filipa não deixou lá estar. Malvado. E depois fala do terremoto de 69, como fez alterar também alguma predisposição sobre as questões da habitação ainda no antigo regime. Depois, ninguém tem a verdade toda, aqui vem a veia católica, o Concílio Vaticano II, os debates partidários também, a Câmara Municipal de Cascais. O poder é um fenómeno mais passional do que racional. É uma reflexão, é mais uma reflexão, onde tem um subcapítulo que é um olhar feminino sobre o poder, e eu acho que aqui também é essencial, um momento de leitura essencial para quem quer estar na política. Este princípio não é só para entre liberdade e habitação, é sobre liberdade. Contra a voz de consciência não há compromisso possível, ou seja, o desígnio da liberdade, e fala e diz porquê também, explica quais são as razões que levam a esta certeza. Não me digam que não há dinheiro, e depois um subtítulo que é: quem não sonha alto não levanta voo, ou seja, há sempre dinheiro para aquilo que é importante e necessário. A forma segue a finança, também muito a ligação ao planeamento, para que serve o planeamento, é o subcapítulo. Não se combate a corrupção sem transparência e vigilância cidadã. Licenciário e moedas expressas em metros quadrados de construção, a bolha imobiliária. Este tem montes de subcapítulos. Este é o que tem mais subcapítulos, curiosamente. Ter direito a uma morada é a condição de cidadania, em que fala do sem-abrigo, que não podia ter cartão de cidadão porque não tinha morada. E realojamento sim, urbanicídio não. A necessidade de pensarmos a reconversão e o realojamento. E por fim, lidos os dez mandamentos, que Helena, espero que fale mais um bocadinho, o epílogo. O epílogo é dedicado ao programa de Bairros Saudáveis, infelizmente terminado, mas acima de tudo é um voto de esperança e confiança na cidadania e na capacidade de intervenção das comunidades e da população. Eu, para terminar, preguiçosamente, liria o último verso que a Helena cita. Acorrem-me apenas os versos de Jorge de Sena. Uma pequenina luz bruxuleante e muda, com uma exatidão, com uma firmeza, com uma justiça, apenas como elas, mas brilha. Não na distância, aqui, no meio de nós, brilha. Brilha a Helena Rosendo.
Ora bem, agora cabe-me a mim dizer alguma coisa. Eu só posso dizer obrigada. Estão a ouvir bem? Agora é que está. Estavam dois microfones ligados ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que este livro só é possível porque este livro é um livro de muita gente. Eu acabei por escrevê-lo, mas quer dizer, a minha vida foi feita por todas as pessoas com quem a gente foi fazendo estas coisas todas que me permitem chegar hoje aqui e apresentar um livro. E nesta sala algumas destas pessoas estão. Eu não os posso nomear a todos. Mas eu vejo aqui pessoas da Ordem dos Arquitetos, vejo pessoas da Câmara de Cascais, vejo pessoas da Câmara de Lisboa, vejo pessoas dos movimentos cidadãos por Lisboa, vejo pessoas da faculdade, vejo pessoas da minha família, vejo amigos de toda a vida, vejo os meus netos. Isto só é possível, de facto, escrever um pouco sobre, desculpem lá, tenho 76 anos, 50 e tal anos de luta, não fazer um catrapásio que ninguém ia ler, nem eu era capaz de escrever porque não tinha paciência para mim própria, fazer uma coisa mais curta. Foi lembrar toda esta gente, todas estas caras, todas estas lutas. Muitas das pessoas estão aqui, tivemos ombro a ombro em coisas difíceis. Tivemos grandes alegrias, tivemos grandes festas, tivemos grandes dificuldades, tivemos grandes falhanços. Mas foi possível chegar aqui e é possível este verso final que o João cita, uma pequenina luz, pode não servir para nada no meio do mundo em que a gente está a viver, mas é uma pequenina luz, uma pequenina luz. E são essas pequeninas luzes que conseguem dar-nos força para a gente fazer a nossa vida e dar-nos força para passar o testemunho quando chega a idade de o fazer. Eu, portanto, tenho que agradecer a todos, tenho que agradecer à Sara, porque uma parte do livro é a entrevista que ela me fez, e se não fosse a entrevista que ela me fez, eu não tinha feito o livro, porque ela deu-me vontade de fazer o livro, e eu pensei assim, mas eu estou a falar com a Sara, eu podia estar a falar com os meus netos, a contar isto tudo, eu vou ter que escrever mesmo. E as minhas filhas a dizer, mamãe, tem que estar sempre a contar histórias e depois não escreve. Já não tenho tempo para escrever. Bom, mas eu tive que escolher as histórias, por isso é que são só 10. Porque eu tive que escolher quais eram as histórias que eu gostaria de deixar contadas, para que um dia, quando eu já cá não estivesse, eles se lembrassem, olha, a avó dizia que, não me digam que não há dinheiro, é uma boa frase, lembrem-se desta. Portanto, chateei os pais, eu chateava outras pessoas, a gente na política chateia o governo, chateia quem for, o dinheiro aparece, a primeira que tudo é preciso ter a ideia, é preciso ter o sonho, é preciso ter a vontade, e o dinheiro depois aparece. Estão aqui pessoas na sala com quem eu aprendi imenso, olha, está ali o João Ferrão é uma das pessoas que eu acho que mais me ensinou sobre habitação, porque tem uma cabeça extraordinária e sabe muito. Ouçam, o João Ferreira, geógrafo, conhece o país palmo a palmo, como o velho Orlando Ribeiro, conhece os concelhos todos. E, portanto, pessoas como o João, como pessoas como o Luís, na luta por rendas justas, na luta pelo direito à habitação, eu não vos posso citar a todos, mas eu aprendo tanto com vocês. Ali o Zé Neves, o amigo Zé Neves, o nosso velho Zé Neves, que escreve a história do socialismo muito antes do Partido Socialista existir. É isso que é preciso contar. É preciso pessoas com memória, sejam mais novos ou mais velhos. O Gonçalo, que escreveu os 200 anos de habitação na cidade de Lisboa, a tese do doutoramento dele, maravilhosa. Ele nasceu muito mais tarde que eu, mas foi capaz de perceber como é que estas coisas todas têm um passado, têm um agora e têm um futuro. E esta mensagem também vos queria deixar. A política de habitação não é a política nem da Helena Roseta, nem deste governo, nem deste ministro, nem daquela ministra. A política de habitação tem que ser uma continuidade e há muita coisa que foi feita antes que a gente não sabe. Umas coisas funcionaram bem, outras funcionaram mal. E os trabalhos como o do Gonçalo são fundamentais para se perceber que nem tudo funcionou bem. Mas também é verdade que há neste momento, e estão aqui na sala alguns, há neste momento na academia, nas universidades, muitos jovens a fazer mestrados, a fazer doutoramentos, a estudar esta matéria a sério. Senhor Presidente, os nossos políticos, os nossos governantes, os nossos deputados deviam ir mais vezes à academia, deviam pedir ajuda à academia, deviam contratar trabalho à academia. O Senhor Presidente, como Presidente da Assembleia, pode fazê-lo. Contrate estudos, peça estudos, peça que esse saber que nos últimos, pelo menos nos últimos 10 anos, está grande, enorme quantidade de teses e de mestrados e de trabalhos publicados sobre habitação, que são da maior importância. Legislação comparada, experiências, crítica do passado, análises do presente, projeções, há muito trabalho. E esse trabalho tem que ter reflexo aqui. Nós não podemos ter as políticas de habitação condicionadas. Hoje um pensa uma coisa, amanhã vem outro, pensa de outra maneira, deita abaixo o que o outro fez, começa tudo outra vez, não funciona assim. Isto é um coletivo, é uma história. E por isso também a importância da presença dos serviços da Assembleia, a importância de conhecer o que é que se passou na Constituinte, a frustração de uma pessoa como eu, com os 19 anos, com maior petulância numa aula de arquitetura, quando lhe perguntaram porque é que estás em arquitetura, e eu respondi porque quero resolver o problema da habitação. Quer dizer, resolver o problema da habitação, era louca, não é? Portanto, passados estes anos todos, aos 76, eu não resolvi nenhum problema da habitação. Eu aprendi muito sobre habitação e aprendi, sobretudo, que temos que ser humildes perante problemas tão grandes, trabalhar com os outros, conseguir construir em conjunto soluções, respostas, nem que sejam pequenas soluções, pequenas respostas, mas conseguir trabalhar em conjunto com os outros e conseguir aprender com os mais velhos e conseguir aprender com os mais novos, que eu acho que esta parte também falta. Os mais novos sabem mais do que nós, em muitas áreas, neste momento, em Portugal. Os mais novos sabem mais que nós. Podem não saber tanto da vida, mas das matérias em concreto sabem muito. E, portanto, é esta conjugação de saberes, esta riqueza que nós temos em Portugal. Estou a olhar ali para o Nuno, que veio de Coimbra, que também tem estado a fazer os trabalhos. Onde é que ele está? Já não o vejo, se calhar já foi para Coimbra outra vez. Veio, que está a fazer um trabalho fantástico, investigador fantástico em matéria de habitação. Estou a olhar para pessoas aqui que estão a lutar em bairros difíceis, que estão a fazer trabalho de cidadania em bairros difíceis. Amigos e amigas, há muito trabalho a fazer, há muita coisa a fazer. Senhor Presidente, há muito trabalho político também a fazer. A sua lição é muito importante para todos, porque o senhor tem conseguido dirigir esta Assembleia com uma certa categoria, chamemos-lhe mesmo assim, e com serenidade. São duas coisas que faltam na nossa política, um bocadinho mais de categoria às vezes. E serenidade, não tanto exagero, Não tanta guerrilha. Há um tempo para guerrear e há um tempo para apertar as mãos e trabalhar. Nós estamos no tempo de apertar as mãos e trabalhar. Não estou a tirar daqui conclusões imediatas, nem para o Orçamento de Estado, nem para nada disso. Isso é do vosso foro. Estou apenas a dizer aquilo que eu aprendi em 76 anos de vida. Nós somos aquilo que os outros fizeram de nós e nós temos o dever de ser para os outros aquilo que eles nos ajudaram a fazer. Essa é a mensagem principal do meu livro. Espero que gostem.
E não foi preciso o semáforo para controlar os tempos, porque do plenário. Portanto, está encerrada a sessão e, se calhar, continua com os autógrafos. Não? Já está tudo. Então, muito obrigado.